São bem-vindos os nossos amados que estão acompanhando. Vamos hoje ter mais uma oportunidade, né, do exame das Escrituras e certamente o Senhor haverá de nos trazer uma boa instrução. Separamos para hoje uma passagem do livro de Isaías. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem. No capítulo 58, né, que ele é um capítulo já conhecido, ele trata a respeito do verdadeiro jejum. E nós sabemos que no meio do cristianismo e do judaísmo e tal, há toda uma preocupação, né, com esse ritual chamado jejum, que as pessoas não entendem muito bem. Elas querem ficar um período, seja ele qual for, sem se alimentar, achando que com isso estão agradando ao nosso Deus. E fazem isso para pedir alguma coisa ao nosso Pai, como se o jejum pudesse ser uma moeda de troca, né, aonde por ele Deus cederia algumas das coisas que eu estaria precisando. Há também uma ideia equivocada de que o jejum pode fortalecer a nossa fé, no sentido de que nós poderemos conseguir com mais facilidade o que nós desejamos, com a intervenção do nosso Deus. Mas quando a gente examina a questão do jejum, a gente vê que as coisas não são bem assim, né? Em todas as questões relacionadas com as Escrituras, a gente percebe que há muita superficialidade, há muita pouca preocupação com o sentido real da instrução. Mas essa postura, ela caracteriza a igreja, né, desde os seus fundamentos, desde os seus princípios. E na igreja não se preocupa muito com o sentido real, o verdadeiro, de um determinado ensinamento, mas sim se aquilo é um dogma ou não, ou vai abalar ou não os dogmas, um entendimento diferente do tradicional. Mas a gente percebe que o jejum é uma prática dos judeus, uma prática muito importante, em que havia um recolhimento, né, fosse ele de 40 dias ou de um tempo menor, como a gente vê em algumas passagens, destinado uma atitude nossa de reflexão, uma atitude meditativa em torno do que nós tínhamos até então vivido, as nossas experiências, as nossas dificuldades, os nossos anseios, a maneira de nós enfrentarmos essas dificuldades na vida. Enfim, o jejum era um momento de proximidade com Deus, era um instante de separação da vida exterior. Então, ele era feito por vários motivos, mas especialmente para a gente estar mais perto de Deus e poder ouvir dele as coisas que nós certamente estaríamos precisando para dar seguimento à nossa vida, né? Então, se alguém quiser fazer um jejum, um recolhimento em algum lugar mais silencioso, um lugar longe da cidade, sem barulho, né, e deve evitar de comer comidas fortes, que possam trazer uma atividade excessiva ao organismo, né, ao metabolismo, né, do corpo, etc. Então, uma alimentação leve, tudo isso vai favorecer esse recolhimento, né? Não deve a pessoa ficar sem comer nada. Essa prática não é recomendada de forma alguma em nenhuma passagem dos escritos, né? Embora a gente sabe que há narrativas que alguns mestres possam ter passado certo período sem se alimentar, mas nós não podemos nos comparar com os mestres, especialmente nesses quesitos. Recentemente, tivemos notícia de que na África tem uma lá dessas igrejas que surgem por toda a parte, né, como um enxame barulhento de abelhas, e o pastor resolveu fazer lá um jejum de não sei quantos dias lá, mais de 40 dias, que as pessoas ficaram sem comer, que levou à morte mais de 70 pessoas. Então, essas loucuras não podem pertencer ao mundo de Deus. Então, nós temos que, inclusive, esclarecer pessoas que possam nos falar sobre esse tipo de notícia, que isso não tem absolutamente nada a ver com Deus de Israel, com Deus Altíssimo. E que as igrejas evangélicas, elas não têm nada a ver com Deus, elas são criação dos homens e de espíritos que passam a assistir esses homens e como se fosse o próprio Deus. O mundo invisível está cheio de mentirosos, né, de mentirosos sem corpo, que procuram mentes desavisadas para poder tomá-las, possuí-las e conduzi-las para fora da realidade da vida existencial. Então, o que caracteriza esses processos espirituais de desequilíbrio é quando a gente começa a sair do contexto da vida natural, da vida normal, né? Nós não precisamos ser como as pessoas do mundo, mas nós não podemos também nos afastar em demasia da experiência existencial do mundo. Nós vivemos no mundo e temos que seguir, aqui é o nosso lugar. E precisamos, no mundo, cumprir com as nossas tarefas. Então, Deus nos dá uma missão, Deus nos dá uma profissão, nós precisamos desempenhar devidamente. Por quê? Porque temos uma função dentro da comunidade, né? Dentro do corpo da sociedade. Então, sempre esses modelos são utilizados nas escrituras para dizer que a gente tem um papel a desempenhar. Então, nós não podemos deixar de desempenhar o nosso papel, seja ele qual for. E, ao mesmo tempo, almejar o reino de Deus, buscar as coisas do reino, a sua justiça, entender melhor e bem as suas promessas, né, para que a gente não saia por aí envergonhando Deus, né, como é o caso desse tal sujeito lá que se chama pastor e dessa tal igreja que levou um monte de gente à morte e acabou sendo notícia no mundo inteiro para vergonha do nosso Deus, né? Então, ainda dizem que é a igreja evangélica, né, a nossa tristeza. Mais uma vez, o Evangelho é envolvido em situações de escândalo. Mas Isaías, ele trata que é o grande profeta, né, do povo Israel, acho que do nosso povo, né, especialmente do povo do mundo ocidental, né, que é um povo meio ligado à idolatria, a todas essas práticas que nós citamos, né? Que faz um certo balcão de trocas com Deus, né? Através da fé e tal, das práticas. Existe todo tipo de maluquice, né? Embora as pessoas achem que a igreja evangélica é muito bonita porque a pessoa é livre para pensar o que quer, mas pensar o que quer sem a pessoa ter conhecimento da verdade é um estrago, né? Nós já sabemos que não funciona. É mais ou menos como a democracia, assim, é maravilhoso todo mundo pensar e fazer o que quer, mas no final das contas, vira uma desordem, que é o que nós observamos hoje no mundo, nos países desenvolvidos, onde ninguém se contenta com coisa alguma e todo mundo quer fazer o que quer. Então, é claro que isso forma um espírito altamente destrutivo, né? Que, no caso da humanidade, vai trazendo uma destruição, um desarranjo por toda a parte, né? A gente vai acompanhando aí nos meios de comunicação. Você tem a sua televisão aí e é capaz de você saber essas notícias mais do que nós. Tá bem, então, irmãos, Isaías trata da questão do jejum, né? E no capítulo 58, a gente vai ler aqui e fazer algumas considerações. Eu gostaria que os irmãos pensassem nisso. Acho que a gente, se estiver passando assim por um processo de crise e tal, acho que a gente deve mesmo se recolher, ir para algum lugar, ficar uma semana, talvez, né? Sendo comedido em todas as coisas, com nossa vida corporal, nossa alimentação, etc., com o nosso sono, fazendo um esforço para a gente dormir mais cedo, acordar de madrugada, ver o sol nascer, seja acordar no meio da madrugada, orar um pouquinho, conversar com Deus aí por volta de 3, 4 horas da manhã, que é uma hora importante, né? Na história bíblica, há toda uma certa busca por Deus nesses horários da madrugada, talvez porque o ambiente esteja mais favorável. Né, haja mais silêncio, menos atividade em termos espirituais, que os homens estão dormindo. Então, enfim, né, há uma certa facilitação. Então, se a gente perde o sono, 3, 4 horas da manhã, vamos conversar com Deus, vamos orar um pouquinho, vamos pedir para ele ter misericórdia de nós, compaixão, etc. Acho que temos que aproveitar todo instante possível para a gente estar perto de Deus. Uma crise mais assim, vamos nos afastar um pouco, permanecer uns dias em silêncio, conversar com Deus, com a nossa consciência, né? Falar umas verdades para a gente mesmo. Acho que a gente precisa dessas coisas, né? Então, eu vejo o jejum como esse recolhimento. Não vejo que existe uma prática que deve fazer e ficar sem comer, para passar fome, para fazer promessas, essas coisas todas, não encontra nenhum tipo de chancela, nenhum tipo de instrução mesmo, né, nos escritos bíblicos, tá bem? Isaías diz aqui no capítulo 58, clama em alta voz, como a trombeta, né? Levanta a tua voz como a trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Então, olha, irmãos, assim, é para nós que somos pregadores, né? Nós que estamos à frente da palavra. Hoje se vive numa época desanimadora, né? Porque os crentes estão envolvidos com tudo quanto é coisa que o mundo oferece, especialmente com a internet. Há uma perda de tempo imensa das almas envolvidas com essas frugalidades, né, oferecidas pelo mundo. Então, parece que a gente está pregando ao vento, na verdade, né? A impressão que a gente tem é isso. Mas o Espírito fala para Isaías aqui, eu acho que isso é o problema dos profetas viverem em todas as épocas. A gente achar que o nosso mundo hoje, o nosso povo, ele está diferente da época de Isaías, ou da época de Moisés, ou da época de Jesus, é enganoso. Não está diferente. As almas são exatamente as mesmas. E o pouco caso que eles faziam da doutrina ensinada pelos profetas, eles fazem também nos nossos dias. Embora isso não pareça, mas em termos práticos, a gente percebe que, na verdade, eles vivem envolvidos com o mundo, ocupados com o mundo. Não é? Então, a gente fica assim, meio sem ânimo, né? Mas a palavra disse aqui para Isaías, né? O Espírito disse para ele, imagina que Isaías devia estar desanimado também, né? A palavra do Senhor diz ao profeta, né? Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a voz de uma trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Olha, irmãos, nós temos uma tarefa de anunciar a palavra, nós não temos que nos preocupar com o que está acontecendo com o povo, se ele está ou não prestando atenção. Nós precisamos dizer às pessoas as suas transgressões. E longe de nós acreditarmos que um pregador tem a tarefa de agradar algum tipo de gente. O pregador que agrada as pessoas, ele tem má intenção no coração. Né? Porque todo mundo que agrada o outro quer, na verdade, alguma coisa. A palavra de Deus não pretende agradar absolutamente ninguém. Então, nós precisamos anunciar à casa de Jacó, a Israel, ao povo de Deus, os seus pecados e as suas transgressões. Esse é o nosso papel. Se nós não fizermos isso, nós seremos responsabilizados. Se nós fizermos, né, e eles não ouvirem, eles serão responsabilizados. É isso que salta das páginas da Escritura. Então, não temamos a casa de Israel, não temamos as suas caras, não temamos o seu pouco caso, o seu desinteresse, mas anunciemos a palavra. Né? Vamos falar quem nós pudermos, do jeito que nós pudermos falar. Porque muita gente quer dizer alguma coisa ao seu filho, à sua mulher, ao seu marido, e acha que eles não vão ouvir. Pois fale. Ache o melhor horário e fale. A melhor oportunidade, né? Porque também a gente tem que ter essa sabedoria. Tem a hora certa para falar. Você procura pedir a Deus para te mostrar. E naquela hora você diz, olha, é isso aqui, é necessário. Se a gente não crescer, se a gente não tiver uma fé, se nós não confiarmos num Deus, nós vamos ser levados com as multidões. Né? Então, a gente tem que ter essa coragem para falar, a coragem de profeta, né? Num mundo de perdição, de desinteresse, de mentiras. Né? Imagina tantas mentiras que é contado pela internet. Isso é uma doutrina, são doutrinas do mundo, que são ensinadas por falsos mestres, por falsos profetas, por sábios dessa ciência louca que está no mundo hoje, só enganando as pessoas estão atrás de tráfego, porque elas ganham dinheiro com isso no YouTube, né? estão atrás de cliques aqui, cliques acolá. Então, elas inventam todo tipo de mentira. E os irmãos, é para nossa surpresa, se deixam envolver com isso. Né? Então, é muito desagradável isso, mas nós precisamos continuar pregando. Nós precisamos continuar dizendo a eles dos seus pecados e das suas transgressões. Enquanto nós tivermos fôlego. Enquanto nós tivermos fôlego, vamos pregar. Vamos dizer a ele dos seus pecados e das suas transgressões. Para que a gente, quando chegarmos diante do nosso Senhor, e nós chegaremos, nós não venhamos a ser responsabilizados pelo destino de perdição dos nossos irmãos. Então, esse é o nosso papel, esse papel é muito claro. Todavia me procuram, disse o Espírito, no versículo 2, cada dia tomam prazer em saber dos meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito. E não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Então, o Espírito aqui, ele não está falando com gente do mundo. Ele está falando com pessoas que sabem quem é Deus e que gostam das coisas de Deus. Mas o fato de gostar das coisas de Deus não nos transforma em gente que vai fazer só coisa certa. Entende, irmãos? Gostar das coisas de Deus é um primeiro passo. Nós precisamos entender o sentido correto das coisas de Deus, para que a gente não seja enganado por Satanás. Não é perigoso para as pessoas do mundo. O perigoso diabo é para nós que estamos envolvidos com a santa e abençoada palavra do nosso Deus. É aí que está o perigo. Então, o versículo 2 mostra bem que o povo que estava jejuando era pessoas que tinham interesse nas coisas de Deus, na sua justiça e tal, mas eles não entendiam muito bem o que era o jejum. Dizem, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento, responde Deus, e requereis todo o vosso trabalho. Então, eles queriam coisas que Deus não dava. Eles perguntavam para Deus, mas a gente está jejuando, o senhor não faz? Aí Deus disse, vocês estão jejuando não por interesse das minhas coisas, mas pelas vossas coisas, pelo vosso trabalho, pelas vossas preocupações. Então, espera aí. Jejum, então, não tem a ver com determinadas coisas do mundo. Tem a ver com coisas relacionadas com o futuro da nossa alma. Jejum é para tratar de coisas do Espírito, dos nossos sofrimentos internos, dos nossos sofrimentos íntimos, para a gente poder saber como nós vamos enfrentar a nossa experiência existencial. Então, estamos talvez em demasia envolvidos com o nosso próprio contentamento e com o nosso próprio trabalho. Então, nós estamos deixando de lado as coisas de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus nos chamam ao sacrifício. Não é? Assim, não tem como viver com Deus sem sacrifícios. De que natureza? De toda a natureza. Não é? Então, os irmãos, às vezes, eles acabam se traindo, né? Mostrando que quando se alivia qualquer tipo de responsabilidade sobre os seus lombos, eles se sentem aliviados. Por quê? Porque o Deus de Israel incomoda. Por quê? Porque diz a eles, você tem que participar e sacrificar-se por causa do reino, por causa das bênçãos do eterno. Né? Mas a pessoa não entende dessa maneira, porque se deixou envolver pelo espírito do mundo, que só trata das coisas terrenas, que só trata de coisas relacionadas com o trabalho, só trata de coisas relacionadas com a vida pessoal. Não tem uma visão mais elevada. Ah, irmãos, tudo bem, a gente também tem nossos problemas pessoais, não é? Nós somos pregadores, somos pessoas comuns, mas nós temos nossos problemas também. Mas isso não quer dizer que nós vamos deixar que essas coisas pessoais, elas vêm enrolar a nossa vida com Deus, e o nosso ministério, e a nossa visão de mundo, a nossa visão coletiva, da necessidade de uma vida em que todas as pessoas ajudam umas às outras. Olha, essa é a base do reino, é o amor. Então, se eu não pensar no amor pelas outras pessoas, como é que eu vou ser amado? Não é? Sabe da lei do plantio e colheita, né? A lei de causa e efeito? É assim que funciona. Então, se eu não me importo, se eu simplesmente vou vivendo, em busca de alguém que me ame, eu acabo ficando sozinho. Eu acabo não tendo mesmo um relacionamento sadio com a vida, com a minha existência. Então, eu estou me afastando dos interesses do quê? Dos interesses de Deus. Né? Eis que para contendas, debates e debates jejuais, e para ferir, descompunho iníquo. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Então, mais uma vez ele fala, é tudo interesse material. Seria esse o jejum que eu escolheria? Disse o Senhor, né? Isso aqui é bom. Olha só essa passagem. Que o homem um dia aflija a sua alma, fique sem comida, faça um alto sofrimento, é esse o jejum que eu quero? Que se incline sua cabeça como um junco e fique de joelho no chão para se humilhar diante de Deus? Você está pensando que é isso que é jejum? Se estenda debaixo de si saco e cinza, como faziam os judeus? Você acha mesmo que eu tenho prazer nesse tipo de jejum? Olha só. Chamarias tu a isso jejum e dia prazível, Senhor? Dia da minha alegria, porque vejo você se humilhar diante de mim, se colocando de joelho, ficando sem comer, colocando seu corpo em sofrimento? Por que causa? Por que causa? Pelas causas materiais da tua vida? Então, é isso que Deus quer que a gente perceba, né? Há outros pontos de vista. Eu preciso me posicionar num ponto de vista mais elevado, né, para compreender melhor os processos da vida, como é que são os relacionamentos, né, como é que as pessoas, por que as pessoas sofrem, né, e me conhecer. Olha, às vezes a gente vê assim, mesmo filhos nossos, pessoas chegadas a nós, passando por uma prova, um sofrimento, um aborrecimento e tal, com o rosto contristado, mas Eclesiastes diz o seguinte, a tristeza do rosto faz melhor o coração. Essa doutrina aí acaba com essa conversa mole de pastores, né? Por quê? Porque o papel do sofrimento é de fundamental importância para o amadurecimento da alma. É só através da tristeza e do sofrimento interno é que a alma para poder observar a vida e olhar o que se passa à volta dela. E ela passa a se conhecer melhor. Fora disso, irmãos, enquanto as pessoas estão na casa da alegria, tudo é festa, tudo é mentira, tudo é ilusão. Entende? Nós não estamos transitando pela vida real quando nós estamos na casa da alegria. Então, quando nós estamos na casa da tristeza, é hora de aproveitar esse período. Aproveitar esse período para a gente poder, com certeza, desenvolver em nós coisas maravilhosas que vão nos conduzir, né, a um estágio superior de compreensão, de entendimento, de relacionamentos e tudo mais. Então, assim, não vamos lamentar a tristeza que se abate sobre nós, porque ela tem esse papel maravilhoso de frear as ilusões e de abrir os nossos olhos para a gente poder compreender melhor tudo o que está à nossa volta. Então, olha, se humilhar diante de Deus, cair de joelho, vestir de saco e cinza, como fazem os judeus e dizem em algumas passagens da Escritura, né? Justamente para a nossa instrução, trazer um sofrimento para o teu corpo, deixando de comer e tudo mais, isso tudo não é um dia prazível, Senhor. Isso não é alegria para Deus. Deus não quer que você faça isso. Isso está na palavra de Isaías, o grande profeta do povo. A gente não pode esquecer isso. É uma instrução clara, capítulo 58, acaba com toda essa mentira de jejum que tem no cristianismo, nessa bagunça que é esse negócio de movimento evangélico. Acaba com tudo isso. Tá? Então, a não ser que a pessoa que queira continuar sendo enrolada, né, vai fazendo jejum. Mas aqui está bem escrito. Não é esse o jejum que escolhi, ele fala, porventura, né, está aqui, o tradutor colocou aqui porventura, porque não existia, né, a palavra está em grifo. Você pode olhar aí que ela está deitadinha assim, né? Que ele põe para ficar melhor o entendimento. Porventura não é este, né, o jejum que escolhi, que eu escolhi. Ele vai falar o quê? Do verdadeiro jejum. Então, preste atenção. Que você solte as ligaduras, as correntes, as cordas que te prendem à impiedade. Olha o que Deus está falando pela boca do profeta. O verdadeiro jejum é que você rompa as cordas que te prendem a uma vida sem amor pelo próximo. Entendeu, irmãos? Olha, amor não é paixão, viu? Paixão, coisa da nossa mocidade, tá? Do coração, da carne, do corpo, tá? Tudo bem, tem seu papel, mas não é isso, é algo maior. É algo que permanece, está acima de todas as coisas. É a força e o poder que move a vida, que move a experiência existencial do ser. Por isso é fundamental. Não que Deus não queira que você ame uma pessoa, um homem, uma mulher e tudo mais. Não, Deus quer que você ame, porque o amor é uma coisa fantástica, né? Mas Deus quer que você compreenda o amor ágape, que é o amor por todas as pessoas, por todas as coisas, por todos os seres vivos. Então, Deus quer que a gente rompa esses laços, essas cordas que nos amarram a uma vida indigna, a uma vida sem Deus, porque Deus é amor. Então, se nós temos uma vida sem amor, nós temos uma vida sem Deus. Aí, meu amigo, a escuridão toma conta de você. Tá bem? Você não vai ficar eternamente nela, mas ela vai te trazer muitos aborrecimentos. Tá? Então, vamos andar com Deus. Se Deus é a luz, vamos andar com Deus, né? Deus é uma coisa fantástica, maravilhosa. Nós precisamos conhecer melhor quem é Deus, né? Deus não é pessoa, não é homem, é espírito, é um poder, é uma luz, é uma força, é algo fantástico que está em toda parte, pronto sempre a se manifestar a nós em amparo, em socorro, em conforto, mas é algo estreito, né? A gente não vai encontrar alguém que nos vai apresentar a Deus, nós é que vamos encontrar com Deus, né? Na intimidade, né? Da nossa reflexão, do nosso jejum, do nosso recolhimento, das nossas orações, isso tudo é fundamental. Bem, você está sendo convidado a esse tipo de jejum, tá? Então, ele segue aqui dizendo que desfaças a atadura do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo tipo de prisão. Então, sabe, a gente, às vezes, estabelece uma vida dolorosa de relacionamento com as pessoas. Por quê? Porque um relacionamento sadio é uma coisa que a pessoa tem que ter liberdade. Né? E liberdade não implica o fato de você sair por aí fazendo o que você quer. Se a gente tem amor mesmo e se relaciona com alguém, a gente deixa aquela pessoa livre, mas ela sabe até onde vão os limites dessa liberdade. Né? As duas partes devem saber, porque há limites na liberdade quando a gente tem um relacionamento, mas a gente não pode oprimir o outro. Né? A opressão é uma coisa que não serve. Existem outras formas de opressão também, no meio profissional, no meio do trabalho, na igreja. Né? Há pessoas que são oprimidas pelos seus pastores, porque esses pastores não são guiados pelo Espírito de Deus, é guiado pelo Espírito do mundo. Então, eles ficam ali atrás de dinheiro, de campanha, de pedir coisas e tal. Enfim, eles fazem mil coisas, mil tipo de ações, né, para poder arrumar dinheiro. Né? São essas organizações que têm... Que tem aí por toda parte, né? Na liberdade maravilhosa da democracia ocidental e tal. É bom mesmo ter liberdade para a gente falar o que a gente quer, né? Mas hoje não é muito bem assim, não. Você não pode falar o que quer, né? Então, tem um pessoal aí que hoje eles estão à frente aí da verdade da sociedade, né? É muito interessante isso. Vamos ver o que eles vão conseguir com isso, né? Vamos ver. Deixa eu ver o resultado do que o mundo está tendo como verdade. Eu não seguia mais por nada que é de Deus. Eles deixaram que a religião fosse emporcalhada pelos homens maus, e agora, para eles, Deus não serve. Por quê? Porque Deus fala o que é certo e o que é errado, e quem quer saber? Quem está fazendo a coisa errada não quer saber que existe pecado. Então, começa que esses sujeitos são todos materialistas, né? Eles não acreditam em Deus. E se vão morrer, eles vão morrer mesmo, eles não têm vida, né? São almas mortas. Mas o prejuízo que eles trazem para a coletividade é muito grande. Mas Deus é bom, e Deus permite que eles façam isso, para que eles possam aprender também, né? Então, longe de nós queremos estar à frente de qualquer sociedade, né? Porque isso é muito sério. Então, esses que estão conduzindo os mundos nos caminhos errados, da impiedade, de vida sem amor, de vida louca, serão responsabilizados por Deus e serão envergonhados perante toda a humanidade, para todos os homens saberem quem eles são. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa e faz, principalmente se estiver um pouco fora do contexto daquilo que pensa o Deus eterno. bem? Então, Deus não quer nenhum tipo de opressão e de jugo. Isso faz parte do verdadeiro jejum. Então, o jejum, na verdade, é uma vida de natureza superior, né? Não é também que repartas o teu pão com a pessoa que tem fome? Olha lá, né? Repartir o que você tem com o outro que não tem nada. Olha, o ensino de Jesus é das Escrituras, né? Do Espírito, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, é uma coisa impressionante. É contra essa doutrina do materialismo que tem no mundo aí, de pessoas só juntar seus bens, não olhar pelo outro. É contra isso. Está bem escrito aqui. Recolhas em paz os pobres abandonados, quando vires o nu, que você o cubras com alguma roupa, né? E não te escondas da tua carne, né? Não te escondas da tua vida, não se desvie deles. Então, a vida de atenção àqueles que sofrem, àqueles que precisam, né? Temos que fazer alguma coisa pelas pessoas, algum tipo de ação, para poder ajudar aqueles que precisam de socorro, né? Todos nós temos que ter essa consciência e fazermos sempre que possível. Não é uma questão de fazer em quantidade, mas a gente está sempre fazendo pequenos movimentos que possam ajudar as pessoas que sofrem. Isso é o verdadeiro jejum. Então, vivendo dessa maneira, romperá dentro de você uma luz, como a luz do sol nascente, versículo 8. E a tua cura, a cura das tuas doenças, das suas enfermidades físicas, e morais e espirituais, virá apressadamente. E a tua justiça irá diante de ti. Então, um poder passa a andar à tua frente, que é o poder de Deus. E as coisas passam a dar certo. Entendeu, irmãos? É por aí que a gente começa a ter a ver o resultado das coisas que nós estamos fazendo. Tudo começa a funcionar bem. Por quê? Porque estamos olhando para as coisas de Deus de uma forma diferente daquela que olha o homem religioso tradicional, que é o que quer ficar sem comer lá, para poder conseguir coisas terrenas, né? Ah, eu vou vender uma casa, eu vou fazer um jejum para que o negócio possa dar certo. Meu Deus, meu pai, de onde é que tirou essa ideia, um infeliz dessa natureza, não é? Ah, vou fazer um jejum para arrumar um namorado, uma namorada. Meu Deus, de onde é que tiraram isso? Isso é uma coisa louca que as pessoas inventam na sua ignorância. Tá bem? Então clamarás ao Senhor, né, e ele te responderá. Versículo 9. Gritarás, ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, apontar o dedo para os outros julgando, e falar iniquamente, falar de coisas equivocadas, de coisas que nós não devemos falar, né? Tem gente que sai por aí falando pelos narizes, né? Fala coisas que não deve, não é verdade? Isso só arruma confusão, né? Isso hoje está muito frequente no mundo, né, irmãos? Gente falando mais do que um papagaio, né? Então, se tirares do meio toda essa fala iníqua, se abris a tua alma ao faminto, se fartares a alma aflita, né? A alma aflita de pão. O que é a alma aflita de pão? É quem precisa do pão da palavra, da palavra de Deus. Olha quantas coisas ele coloca aqui. A tua luz nascerá nas trevas, a tua escuridão será como meio-dia. Ele mostra os caminhos de como é que você toma um banho de luz, como é que você se limpa de toda a escuridão do mundo, irmãos. Não, acho que a gente tem que compreender. É tão fácil de entender o que é o verdadeiro jejum, né? Tão fácil entender o que é o encontro com Deus, uma vida com Ele, com a luz de Deus. E a escuridão que há em nós, ela se desfaz, será como a luz do meio-dia. Não é isso que nós queremos, buscar essa luz, esse entendimento? Eu acredito que sim, né, irmão? Penso que sim. Tem gente que nem pensa nisso, né? As almas são tão simples. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos. A nossa vida é uma vida de experiências que nós podemos, às vezes, atravessar num lugar seco como o deserto. Isso pode acontecer, né? Atravessar um período difícil, nós temos que atravessar. Mas o Senhor estará conosco, fortificará teus ossos, a tua vida terrena, teu corpo, tua saúde. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Ora, Jesus disse que a palavra faz em nós uma fonte de águas vivas, que não seca em tempo algum. E não é a mesma instrução? A mesma instrução. Aí é uma palavra só. Né, irmãos? Esse aqui é o caminho. O irmão perguntou no estudo passado, né, qual que é o caminho? Esse aqui é o caminho. O caminho é esse aqui. Não era uma instituição que tinha na época dos cristãos, que inventaram essa história também. Casa do Caminho, não sei o que, eles inventam essas histórias. O caminho é o caminho da nossa salvação. O caminho é o caminho que nos tira da escuridão para a luz de Deus. O caminho nos tira da ignorância para a luz do entendimento, da ciência das coisas, da ciência da criação, da ciência do universo. Esse é o caminho, irmãos. Esse é o caminho que o mundo não se interessa por ele. Por quê? Porque não tem a ver com o mundo. Não é? Então, a gente trabalha numa terra árida. É como anunciar no meio de um deserto. O mundo é esse deserto, é esse lugar triste, que vai se transformar num lugar terrível, porque os homens não quiseram andar com Deus. Os que de ti procederem, olha que importante, né? Sua vida é transformada, mas os que de ti procederem, que são seus filhos, edificarão as antigas ruínas, participarão da edificação do mundo novo, levantarás o fundamento de geração em geração. Levantarás os fundamentos de geração em geração. Então, o bem e o amor que em você nasce e toma forma, passa para os seus filhos, pelos seus netos, e seguirão no mesmo caminho. Olha que bênção. Então, não é só uma luz que se acende em nós, mas que passa para as gerações vindouras, oriundas da nossa própria vida. Os irmãos estão entendendo? Então, uma coisa maravilhosa, porque a alma não morre. A alma é imortal. Né? A alma nasce continuamente. Então, a gente vai, daqui a pouco, voltar a viver. Eu vou embora daqui a alguns anos, e talvez vou nascer com o meu bisneto, tataraneto, enfim, daqui a duas, três gerações adiante de mim, eu volto a dar seguimento à experiência conquistada pelo nosso grupo de almas, e assim outros virão comigo, acompanhando as gerações que sobem e descem, as almas sobem e descem como uma roda gigante, vivendo as suas experiências e se credenciando para algo maravilhoso que ainda não chegou, que é o reino de Deus, entendeu, irmãos? Ainda não chegou ainda o rei, vamos chegar lá. Bem, então, estamos perto, logo nós chegaremos. Então, coisas boas vão acontecer com a gente, não só com a gente, mas com os nossos filhos e com os nossos netos, e com quem vive ao nosso lado. Chamar-te-ão restaurador das roturas e restaurador de veredas para morar. Então, a gente, no futuro, nós seremos conhecidos como esses servos de Deus, que são ajuntadores e não espalhadores, anunciadores de verdades eternas e não de mentiras passageiras. Entendeu, irmãos? Seremos conhecidos. A palavra diz isso. Ah, como nós vamos ser conhecidos? Isso não é problema nosso, é com o nosso Deus. Porque está escrito aqui que nós seremos conhecidos. Então, nós não temos que fazer nada. Deixa que o nosso Deus promove a vida. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares o sábado ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares não seguindo os seus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando as tuas próprias palavras, então te deleitarás. Olha, tudo que é nosso não é uma coisa muito boa. Então, tudo que eu penso e acho não é muito bom. Eu preciso saber o que Deus pensa e acha. Eu tenho uma questão complicada, vamos ver o que Deus diz. Entendeu, irmão? Porque senão nós vamos estar o quê? Vamos estar violentando as coisas santas. Violentando o sábado, né? Assim, que é o nosso dia de jejum. Qual é o dia de jejum nosso, o dia de recolhimento? Para nós é domingo, porque convencionou que assim fosse no mundo ocidental. Mas o Senhor quer que um desses dias da semana, né, no nosso caso é o domingo, é o dia da gente ter a nossa vivência com Deus, com a nossa família, com coisas assim. Então, se a gente não fizer isso, a gente vai estar se afastando daquilo que Deus determinou. Então, ah, não, eu acho que é uma outra coisa, eu vou viver de uma outra forma. Ah, é assim, então, tá, você está se afastando de Deus. Se você não fizer isso, você será abençoado por Deus. Então, procurar a gente correr um pouquinho dos nossos próprios pensamentos, assim, das coisas que nós achamos, para a gente se orientar por aquilo que Deus acha. Qual é o meu plano de vida? Eu preciso orientar segundo Deus. Então, nós temos um plano de vida? Claro que tem. Então, se Deus coloca você para fazer determinada coisa, nós precisamos fazer essas coisas e ir orientando a nossa vida baseada na instrução de Deus, esperando as coisas irem acontecendo, porque Deus vai conduzindo. Então, tudo isso precisa ser muito bem observado por nós, para a gente não cair na armadilha do maligno. Lembre-te, essas instruções, essas palavras, elas são ministradas para pessoas que são crentes, para pessoas que creem em Deus, para o povo de Deus, para a casa de Jacó, para Israel. A instrução não é para um povo estranho. Então, se você não se sente membro da casa de Deus, se você não se sente Israel, se você não se sente uma alma eterna chamada para participar do reino, é melhor você seguir outro caminho. Entendeu, irmãos? Ele tem vários caminhos aí pela terra, pode escolher à vontade. Tá bom? Então, se andando com o Senhor, te deleitarás nele, ele te fará cavalgar sobre as alturas da terra, te sustentará com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então, o Senhor vai te encher de glória, né? E serás aquele que receberás as promessas que foram feitas lá atrás, que são as mesmas almas. Não é que ele está entregando uma promessa com a outra alma, não. Ele fez aquela promessa, aquelas almas, que vão estar aqui na frente, porque elas nascem de novo. As almas estão sempre nascendo e trabalhando para a construção do rei. Então, o verdadeiro jejum é isso, né? É o momento que nós nos recolhemos para a gente estar com Deus, para a gente tratar das coisas eternas, das coisas mais elevadas. E certamente, nesse período de tempo, nós vamos reservar um tempinho para tratar das nossas coisas pessoais com ele. Mas não adianta nós buscarmos Deus só para tratar do arroz com feijão. Nós precisamos tratar das coisas mais elevadas, né? O que eu posso fazer para participar dessa nova ordem, né? Dessas coisas que em breve serão estabelecidas no mundo, como eu vou viver esse mundo novo, como eu vou enfrentar minha vida no mundo novo, teremos que passar por tribulações, como é que será a minha conduta, teremos que sobreviver a uma época de fome, possivelmente, de violência, eu acho que sim, talvez perseguições, pode ser, né? Então, muitas incertezas nos aguardam, mas a certeza de Deus, ela com certeza, né, vai nos ajudar a enfrentar as incertezas do porvir. Então, Deus está conosco e certamente nos cobrirá com a sua glória, né, nos sustentará com a herança do nosso pai, Jacó, que é o pai de todo o nosso povo. Tá bem? Então, irmãos, que a gente possa fazer um jejum, todos nós, né, no bom sentido. Então, de vez em quando é bom fazer um recolhimento aí para dar uma oportunidade de Deus falar com a gente, sair um pouco da bagunça do mundo, da internet, dessa confusão de rede social e tal, para poder a gente estar mais perto de Deus e ele possa nos trazer uma instrução, porque Deus quer nos ensinar. Davi diz isso no Salmo, né? Deus quer nos instruir, ele mesmo quer nos instruir. Não precisa ser o pastor, não precisa ser nenhum pregador, nem nada. Claro que nós vamos ouvir o pregador, porque muitas vezes Deus está falando pela boca dele uma instrução que é importante para nós. Mas não é necessário que só o pastor nos instrua. Ao contrário, Deus quer também falar conosco. E a gente precisa de um certo recolhimento para isso. E não dá para a gente achar que no meio da confusão do dia a dia, Deus vai estar nos ajudando a compreender coisas bem delicadas da nossa existência no plano físico. Tá bem? Então, irmãos, sejamos abençoados, né, pelo Deus de Israel, esse mesmo Deus que falou ao profeta Isaías, né, continue falando a nós e guiando as nossas almas, que a gente entenda com mais clareza e objetividade, né, a instrução de Deus. Isso não tem muito a ver com religião, né, é uma coisa para a vida prática, né? Então, vamos pôr em prática a instrução de Deus e tudo correrá bem. Deus nos ajude, nos esclareça, nos ampare e prepare-nos para vivermos mais um período de lutas e que sejamos vitoriosos em todas as coisas. Que Ele siga abençoando todos os irmãos e as irmãs nas suas lutas e que nos ajude a todos, todas as nossas famílias e todo o povo de Israel. Bem, vamos orar.